Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Especialista alerta sobre a importância de incluir o tema da sustentabilidade no planejamento do ano. Ser sustentável envolve o cuidado com o meio ambiente, com temas sociais e financeiros. Startup caxiense recebe investimento milionário de fundos brasileiros e internacionais. A plataforma osucateiro.com recebeu mais de R$1 milhão em aportes no início de 2020 e mostra que ecologia e sustentabilidade ajudam o planeta e rendem bons negócios. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vamos falar da importância de incluir o tema meio ambiente no planejamento pessoal do ano. Está claro que a atualidade exige que cada pessoa no planeta esteja atenta ao cuidado com o tripé da sustentabilidade, que envolve o meio ambiente, temas sociais e financeiros. Sendo assim, se tornar uma pessoa cada dia mais sustentável é algo que vai gerar impacto positivo muito grande, não apenas para o planeta Terra, mas para a sociedade e, em especial, para a pessoa que adquire esses hábitos. Por isso, planejar-se para o ano novo é uma alternativa para quem deseja adquirir hábitos mais sustentáveis, adotando práticas como consumo consciente, planejamento financeiro e reciclagem. O professor e especialista em sustentabilidade, Marcos Nakagawa, falou sobre o assunto em entrevista especial ao programa. Confira na íntegra. Professor Nakagawa, seja bem-vindo. Tudo bem?
Bom dia. É um prazer estar com você e com os ouvintes.
Da mesma forma. Eu sei que na internet és conhecido como o professor Naka. Como é que
isso,
prefere...
Isso, Prof. Naka é o meu codinome aí que eu estou utilizando. Para achar mais fácil, porque nome de japonês é difícil, né? Nakagawa, Rionai, aí fica difícil achar.
Mas eu acho bonito, mas de qualquer forma, preferes que eu te chame, então, pode ser Prof. Naka?
Pode, vamos lá.
Que é o nome mais, né, digamos assim, usual nas redes sociais, para quem quiser buscar também mais informações nas plataformas, o professor Naka tá aí, né, Prof. Naka. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento pessoal que envolve o meio ambiente. Inserir a pauta do meio ambiente no planejamento pessoal é algo fundamental?
Isso, exatamente. É fundamental que a gente coloque aí, principalmente começo de ano, está todo mundo fazendo as suas promessas, as suas ações para que esse ano seja mais sustentável, não mais saudável, né? Então, é muito importante que você também coloque alguns pontos das questões ambientais e das questões sociais. Nas questões ambientais, aí tem várias coisas que a gente colocou lá no livro, nos 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Então, desde fazer os 5 R's, né, o reduzir, reciclar, repensar, reformar, enfim, começar com ações no seu dia a dia.
Claro. Professor Nak, eu sei que trabalhas muito essa questão de que sustentabilidade é um conceito amplo. E é bacana a gente começar a dialogar mais sobre isso, porque vai além de ações do meio ambiente, só aquelas que a gente tem na pauta do dia a dia, como os 5Rs e assim por diante. Ele vai para um modelo, né, de cidadania, que envolve as questões financeiras, que envolve também as pautas dos temas sociais. Como a gente pode fazer essa costura de sustentabilidade com cidadania?
Exatamente, Beverly. A ideia é que a gente pegue e tenha todo um processo que não seja só das questões ambientais. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente meio que separa o ser humano, é uma coisa, e o meio ambiente é outra. Né? E a gente esquece que esse ser humano está dentro do meio ambiente. Ou seja, é uma coisa única. Tinha aquelas aulas nos primeiros anos que a gente sempre tem da ideia do contém e não contém. Né? Então, o ser humano se acha tão egocêntrico que acha que tudo roda em volta dele. Na verdade, ele está dentro do planeta Terra, né? Não tem fora. Né? Quando a gente fala que vai jogar o lixo fora, a gente acaba falando que não tem fora. Está tudo dentro do sistema, dentro do ecossistema. Então, a ideia é que realmente as questões de sustentabilidade sejam considerados o ambiental, o social e dentro do sistema que a gente vive, que é o capitalismo, as questões financeiras. O ser humano, ele esquece que está dentro de um sistema, de um ecossistema. E às vezes as nossas mensurações são só financeiras ou sociais. Por isso é importante olhar com um prisma, não somente no financeiro, mas também nas questões ambientais e nas questões sociais, sempre respeitando o outro e por meio sempre da cidadania, né? Então, a cidadania que eu estava falando aqui era exatamente que você tem os direitos e você tem os deveres. Para isso, nesses deveres, sempre tem que pensar que você está dentro de um ecossistema, de um meio ambiente que pode influenciar negativamente, como a gente está vendo com as chuvas, né? Rodou aí nos WhatsApp da vida umas tormentas muito grandes lá na Europa. Ou seja, isso já é um problema, né, que acontece frequente e cada vez mais aumentando, segundo os cientistas estão mostrando, que a gente precisa respeitar, entender e nos adaptar.
Professor, a gente sabe, né, que tem uma parte importante de considerar aqui, que é a questão política, quando a gente fala de sustentabilidade, mas essa ela, a gente vai deixar hoje de lado. A gente vai falar das questões pessoais, de como cada pessoa pode fazer as suas práticas, né, pegando o gancho do seu livro e esse planejamento pessoal para o ano de 2020. Então, levando em consideração que é individual, eu queria propor um desafio para ti agora, para a gente pegar setores da vida de cada um e trazer luz com ações práticas que tu colocou lá no livro. Por exemplo, vamos pensar agora na questão do meio de transporte. Transporte é um assunto que a gente sabe que gera muitos gases, que provoca efeito estufa, é um problemão. Como a gente pode trazer ações práticas no transporte pensando em ser um cidadão?
Isso. No transporte, a gente pode tentar economizar o máximo possível, né, de uso de carro, né, que é o nosso meio de transporte atual no Brasil. A gente sabe que a maioria ainda tem o sonho de ter o carro. E não que o carro seja o vilão, mas a forma de uso dele. Né? Então, quando você está mais próximo e vai numa padaria ou vai num lugar mais próximo, por que não dar uma caminhada? Também é saudável. Tentar usar transporte público. Eu sei que muitas vezes, em alguns lugares, o transporte público ainda não é favorável. Né? Usar a bicicleta. Ou seja, sair um pouquinho dessa zona de conforto para que a gente possa minimizar os impactos dos gases. Ah, então eu não tenho como, e aí você pode tentar usar um combustível mais amigável, né? Pode misturar um pouco o seu combustível. Ou seja, a gente acaba tomando decisão muito em cima, obviamente, do nosso conforto, que é importante, e também na questão financeira. E, às vezes, essa diferença pode ser exatamente em relação também ao meio ambiente. Eu acho que no transporte, esse pode ser uma boa decisão. Ah, mas, Marcos, é difícil. Começa uma vez por semana, né, numa sexta-feira, que aqui em São Paulo, por exemplo, é um trânsito do cão. É, então, vai mais cedo, volta mais cedo, tenta ir num contrafluxo. Então, essa é a ideia de você começar a mudar o seu comportamento no dia a dia em relação ao carro.
Nas relações de consumo, por exemplo, essa máxima contemporânea de troque por um novo.
Isso, no consumo tem a coisa do reformar, né, de você pegar aquela coisa e reformar. A questão do reutilizar, entra na internet, tem vários vídeos mostrando como você recicla um produto, um material. E se não der mesmo, buscar produtos e serviços mais sustentáveis, empresas que são mais responsavelmente social e ambientalmente, tomar cuidado com os preços muito baixos, porque às vezes por trás disso pode ter questões de mão de obra infantil, mão de obra escrava, pode ter componentes químicos que sejam cancerígenos, perigosos à saúde, pode ser alguma coisa pirata, né, que não tenha controle sanitário, que não tenha controle ambiental. Eu sei que nossas decisões ainda são em questões financeiras, ou comprar mais barato por causa da questão da crise, dos problemas do país, mas às vezes, como aquela famosa frase, né, o caro, o barato sai muito caro, né?
Na vida doméstica, em casa.
Ixi, em casa tem um monte de coisa que dá para fazer. Então, vamos para os três principais, né? Que é você minimizar os seus resíduos, o seu lixo, né? Então, tentar fazer reciclagem, buscar pontos de coletas de reciclagem, separar o lixo orgânico, né? Aquele que não tem mais jeito de trabalhar, do lixo reciclável, lavar seus potinhos, seus copinhos, sua garrafa plástica, do refrigerante, da cerveja, e colocar e levar num ponto voluntário, se não tem o caminhão da reciclagem. Se você conseguir fazer uma compostagem com os seus restos de alimentos não animais, você pode fazer, ainda vai gerar composto orgânico para pôr nas suas plantinhas que você tem em casa. Na questão de energia, tentar usar os equipamentos mais eficientes possíveis, com selos Procel. Na questão de água, tentar economizar o máximo de água possível, fazer até talvez xixi no banho, né? Que é um dos temas mais caros aí no nosso livro, que todo mundo acha meio estranho, que você economiza uma descarga no banheiro por dia, economizando água, economizando energia, também economiza dinheiro. Então, ser mais consciente dentro das suas tomadas de decisões em casa também.
Professor, na vida corporativa?
Na vida corporativa, tentar influenciar o máximo as pessoas que estão no seu entorno, fazer reciclagem no próprio estabelecimento, eliminar aqueles plásticos de um uso só, como copinho plástico, como copinho de café, fazer umas campanhas de canecas, né, para começar a trabalhar nesse sentido.
E no próximo bloco, o professor especialista em sustentabilidade Marcos Nakagawa continua falando sobre práticas que podem ser adotadas na vida de cada pessoa e ajudar a preservar o planeta. Vem aí o intervalo e o Vida volta já!